Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Muita alegria que a gente conversa hoje, bem longe, de forma remota, com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gabriela Marques de Júlio, com um tema extremamente atual, né? Hoje mesmo a mídia está dando notícia aí de uma frente fria que chega lá em Porto Alegre. E o tema é como as cidades podem se adaptar aos impactos provocados pelas mudanças climáticas. Gabriela, comece falando um pouquinho da sua formação e da sua trajetória.
Obrigada, Zé Marcelino, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse programa. Bom, eu sou jornalista de formação, fiz jornalismo na Unesp, em Bauru. Meu doutorado é na área de Ambiente e Sociedade, pela Unicamp, e eu sou professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Nesse momento, eu estou finalizando meu estágio como pesquisadora visitante na Universidade de York, na Inglaterra. Então, na minha carreira, as minhas pesquisas sempre buscaram focar nessas relações entre o que a gente chama de crises ambientais, crise climática, crise de perda de biodiversidade, poluição e contextos socioculturais, né? Sobretudo olhando, tentando fazer algumas análises sobre como essas relações elas são incorporadas, elas se expressam em práticas sociais, em conflitos, em processos decisórios. Um dos eixos centrais das minhas pesquisas busca explorar as dimensões humanas das mudanças climáticas, que é um pouco, né, o tema da nossa conversa de hoje. Pensar também essas complexas interações entre ciência e política, e os próprios entrelaçamentos entre essas crises globais, como a emergência climática, agora mais recentemente a pandemia de Covid-19, e os seus impactos nos enquadramentos e nas próprias práticas de sustentabilidade. Atualmente eu integro a coordenação do programa Biota, da FAPESP, integro também o grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, do Instituto de Estudos Avançados da USP, o grupo de pesquisa CIRES, que se debruça sobre governança, risco e comunicação, numa colaboração entre USP e Unicamp, e o núcleo INCLINE, da USP, que discute e analisa as questões relacionadas às mudanças climáticas.
Bom, muito bem. É muita coisa, né, Gabriela? Mas a gente vai falar um pouquinho, como eu puxei na abertura, dessa coisa, né? A gente tem vivido aqueles... Os céticos do clima devem estar meio quietos, porque os eventos extremos estão aí, né? E aí o que eu queria que você começasse falando um pouquinho, quais são os impactos mais preocupantes dessas mudanças quando a gente pensa aquelas pessoas que vivem nas cidades?
Perfeito, Zé. Inclusive, nesse ano, vivendo aqui na Inglaterra, eu pude experienciar, né, todos os extremos climáticos que, para cético nenhum, agora é mais duvidar de que a gente vivencia os efeitos acelerados dessas mudanças climáticas, né? A gente viveu o dia mais quente registrado na história do Reino Unido, a estação mais seca já registrada nas últimas décadas aqui na Inglaterra, a tempestade de vento mais forte também já registrada nas últimas décadas aqui, enfim. Mas, particularmente no Brasil, quando a gente pensa na questão das cidades, né, a gente precisa levar em consideração que mais de 80% da população brasileira vive em ambientes urbanos. É óbvio que a gente está falando também de diferentes cidades, né, de cidades, por exemplo, como São Paulo, considerada uma mega cidade com mais de 12 milhões de habitantes, até municípios muito pequenos, com menos de 5 mil habitantes. Mas, de toda forma, independentemente das características sociodemográficas, populacionais, as cidades, em geral, elas são foco de atenção bastante particular quando o tema é mudança climática, especialmente porque elas concentram as áreas mais suscetíveis a enfrentarem os impactos mais severos das alterações do clima. Então, eu dei alguns exemplos do que a gente enfrentou aqui, né, eventos relacionados à precipitação, à temperatura, mas também à elevação do nível do mar, no caso das cidades costeiras. E particularmente no caso brasileiro, quando a gente pensa no crescimento rápido dos assentamentos urbanos, no próprio processo de urbanização desordenada que caracteriza em particular as cidades maiores, né, as grandes cidades, são importantes elementos nessa equação, nessa discussão sobre mudanças do clima, cidades e eventos extremos. Em comum, os municípios brasileiros ainda tendem a ser marcados por uma legislação urbanística que é bastante descolada das próprias dinâmicas urbanas, da própria produção de espaço urbano, que a gente observa uma desarticulação de políticas setoriais, né, sobretudo políticas relacionadas à preservação e qualidade ambiental, políticas relacionadas à questão de habitação, por exemplo, o que vai dificultar bastante a qualificação mais integrada do espaço urbano, o que torna esse processo, né, de adaptação às mudanças climáticas, que é o que eu acho que a gente vai conversar bastante hoje aqui, muito complexo, muito lento. E, além disso, a gente precisa levar em consideração a própria segregação socioespacial, que é uma outra característica marcante, sobretudo nos grandes centros urbanos, né? Então, eu diria, assim, para resumir o tom da nossa conversa de hoje, que a gente tem que levar em consideração, quando trata de mudanças climáticas em cidades, aquela equação bastante perversa, né, que vai somar e às vezes multiplicar os efeitos das dinâmicas de planejamento, as carências de infraestrutura, o acesso desigual a serviços básicos, assistência, a supressão de infraestrutura verde, de infraestrutura azul, as condições de vulnerabilidade e as iniquidades sociais, né? Não preciso nem dizer que os efeitos dessa equação tendem a ser muito agravados pelas mudanças do clima.
É uma exponencial, né? Mas vamos lá, como você tocou, já adiantou um pouquinho, o Nando Reis e o Arnaldo Antunes cantam "Não vou me adaptar", né? E nós, no dia a dia, cada vez mais lutamos para não nos adaptar. Mas nas questões climáticas não tem jeito, né, Gabriela? As cidades terão que se adaptar. E aí vocês criaram, inclusive, um projeto que tem um nome interessante, que é o Se Adapta, né? Mas o Se com C-I, né? De Cidade Adapta. Fala um pouquinho desse projeto.
É isso aí, Zé. Não tem muita escapatória, não. A gente vai ter que se adaptar e as cidades têm que se adaptar em relação às questões climáticas, né? A gente começou esse projeto financiado pelo CNPq e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação já há alguns anos. Como você bem colocou, a gente está na segunda fase desse projeto e a gente tem uma rede interdisciplinar de pesquisadores, pesquisadoras, que vem trabalhando de uma forma bastante integrada, numa perspectiva de fazer mesmo uma leitura mais sistêmica possível, buscando entender como é que as cidades brasileiras têm internalizado a questão climática nas suas agendas, quais são as barreiras que existem e que dificultam o avanço da adaptação nos municípios, e, em particular, como é que nós, pesquisadores, podemos, de uma forma mais inter e transdisciplinar possível, produzir dados que ajudem a enquadrar a adaptação climática ao desenvolvimento sustentável, ao combate à pobreza, à proteção ambiental, a projetos de infraestrutura básica que possam reduzir vulnerabilidades e melhorar o bem-estar dos indivíduos e dos ecossistemas. Então, você pode imaginar que o desafio é bem grande desse nosso grupo, né?
Vocês criaram, inclusive, um indicador aí que eu, como bom mineiro, eu gostei muito, que é o UAI, né? Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o UAI.
Não, perfeito, Zé. Esse índice, né, o Índice de Adaptação Urbana, ele combina um conjunto de indicadores que, dentro de uma perspectiva institucional, integra medidas de adaptação, e aqui eu acho que é bem importante a gente já pensar o que, que a gente quer dizer com esse conceito, esse termo adaptação. Adaptação, a gente pode entender como uma série de ajustamentos que a cidade, por exemplo, deve fazer em diferentes setores, no sentido de poder minimizar os efeitos dos extremos climáticos nessa perspectiva de reduzir vulnerabilidades. Então, esse nosso índice, que congrega então esse conjunto de indicadores, ele busca olhar uma série de políticas que são de responsabilidade do município e que aí perpassam diversos aspectos, combinando políticas estruturais, ambientais e climáticas, e que tem muita relação com essa ideia de adaptação numa perspectiva o mais transversal possível. E aí, o que eu quero dizer com essa perspectiva transversal, né? Essa ideia de que, colado à definição do termo de adaptação, a gente também precisa entender o que é capacidade adaptativa. Esse é um enorme desafio que a gente tem de pensar o que, que facilita ou dificulta a adaptação, por exemplo, de uma cidade. Né? Então, para além, por exemplo, de recursos econômicos, tecnologia, informação, infraestrutura, capital social, gestão, governança, que são fatores importantes, bastante discutidos na literatura sobre mudanças climáticas e cidades, que outros elementos são centrais, né, e que podem facilitar a construção dessa capacidade adaptativa ou então que podem atravancar essa capacidade nos municípios. E aí tem um conceito, Zé, que eu gosto muito e que está muito relacionado à construção desse nosso índice, que é pensar a capacidade adaptativa como um conceito dinâmico que vai ser integrado por duas dimensões. O que a gente chama de capacidade adaptativa genérica, ou seja, aquela habilidade que o município tem de enfrentar e de responder a diversos estressores por meio de consolidação de recursos básicos, por exemplo, acesso à renda, saúde, educação, segurança, mobilidade, ou seja, são ações que têm um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, mas que também alinham sustentabilidade e adaptação. E capacidade específica, que seria a habilidade que um município tem de antecipar, responder e identificar um determinado risco, particularmente relacionado aí aos extremos climáticos, né? Então, na prática, refere-se ao conjunto de mecanismos de gestão de riscos que são implementados pelos governos para diminuir a vulnerabilidade ao impacto das alterações climáticas. A gente está falando, por exemplo, de planos de contingência, de mapeamentos de área de risco, sistemas de alerta, planos de evacuação, projetos e construção de infraestrutura de proteção, de obras públicas, enfim. Então, no caso desse nosso índice, a gente congregou 26 indicadores que correspondem tanto à capacidade adaptativa genérica como à capacidade adaptativa específica. Então, a gente olha um conjunto de 5 dimensões: habitação, mobilidade urbana, agricultura sustentável, gestão ambiental e gestão de riscos climáticos. E aí a gente fez um primeiro exercício de aplicar, então, esse índice nos 645 municípios do estado de São Paulo. Esse estudo foi, inclusive, objeto de dissertação de mestrado do Eduardo Neder, meu co-orientando, e que foi publicado recentemente na revista Climatic Change e acabou gerando uma boa repercussão na mídia brasileira, né? Então, se você me permite, Zé, eu posso traçar aqui alguns dos resultados que eu acho que são bastante pertinentes sobre a aplicação desse índice no estado de São Paulo.
Vai em frente.
A gente se valeu dos dados de pesquisa sobre municípios brasileiros do IBGE, aquela pesquisa MUNIC, né, que é uma base de dados que é atualizada quase todos os anos pelo IBGE e que faz, na verdade, um retrato dos municípios brasileiros. Então, com base nessa pesquisa de 2017 e 2018, esse era um levantamento que estava disponível naquele momento, a gente conseguiu fazer um retrato do estado de São Paulo em relação a cada uma dessas 5 dimensões. Então, entre os resultados da aplicação do índice, por exemplo, a gente observou que naquele ano, com base naqueles dados que a gente tinha disponíveis, apenas 32% dos municípios do estado de São Paulo possuíam um plano municipal de habitação, que era um dos indicadores que a gente considerava como relevante. Cerca de 70% dos municípios, quando a gente olhou a capacidade adaptativa específica, possuíam apenas um dos instrumentos considerados na dimensão gestão de riscos climáticos. Nesse caso, só a presença da Defesa Civil. E aqui é um outro ponto relevante. A gente sabe que na maior parte dos municípios, a Defesa Civil atua em geral com falta de recursos humanos, falta de recursos técnicos, recursos financeiros, ou seja, de forma bastante precária. E 70% dos municípios só possuíam, né, nos indicadores que a gente mensurou nessa dimensão, a Defesa Civil. Menos de 30% dos municípios do estado de São Paulo, naquele momento, possuíam leis ou instrumentos relacionados à proteção ou controle de meio ambiente. Só 14% tinham leis ou instrumentos voltados à proteção de biodiversidade. E o que é mais chocante para a gente, né? Apenas 17% dos municípios tinham, naquele momento, um plano municipal de redução de riscos. Então, quando a gente olhou numa perspectiva mais geral, né, o índice nos revelou, claro, como todo índice, todos os indicadores têm suas limitações. O nosso índice, ele só mensura a capacidade adaptativa institucional, ou seja, se o município tem ou não aquela política, aquele instrumento que compõe, então, as dimensões que a gente está analisando, a gente não teve fôlego e o índice nem busca fazer uma avaliação sobre a eficiência daquelas políticas e diretrizes, mas o que a gente pôde observar é que os melhores resultados obtidos com a aplicação do nosso índice no estado de São Paulo estavam mais concentrados nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas, em especial aquelas que estão inseridas na macrometrópole paulista, né? Isso nos leva a correlacionar dentro da literatura de adaptação de que Estatuto da Metrópole, a questão de IDH, de renda, são elementos que podem ser importantes no processo de adaptação das cidades, ou seja, podem influenciar o fato de que nessas cidades que respondem ao Estatuto da Metrópole, onde a gente tem um IDH, renda um pouco mais elevado, e onde estão concentradas a maior parte da população, também os problemas estão mais aflorados, eles existem ali, há uma maior pressão para que os municípios, de fato, invistam em mecanismos, diretrizes, leis e políticas que estão mais aderentes à discussão de adaptação que a gente vem fazendo.
É um ponto que você estava comentando e surgiu, é que, quer dizer, eu posso, eventualmente, não ter uma boa capacidade de adaptação, mas também não estar muito submetido, ser uma região que os riscos não são muito fortes. Eu me lembrei de Petrópolis, né? Quer dizer, Petrópolis, 6 meses atrás, quer dizer, uma cidade sabidamente com problemas estruturais, né, do ponto de vista das chuvas, e, quer dizer, várias promessas naquela época e nada ocorreu há 6 meses passados das últimas enchentes. Quer dizer, esse elemento também de comparar, de um lado, a capacidade de adaptar, mas de outro também a questão do risco. Parece que vocês analisaram alguns casos, né, em mais profundidade também, não sei. Então, você poderia comentar um pouco essa questão?
Sim, Zé, eu acho que esse é um ponto fundamental que você traz aí, né? Quer dizer, quando a gente trabalha adaptação, mudanças climáticas e cidades, a gente precisa considerar tanto a exposição dessas cidades a possíveis riscos que podem ser amplificados com as questões climáticas, a capacidade institucional, né, do município em responder e melhorar, na verdade, seus processos adaptativos, a própria materialização do risco, né, se de fato aquilo se concretize, quais os impactos da concretização desses riscos no cotidiano mesmo dos municípios, das pessoas, né, em termos de perdas materiais, perdas econômicas, perdas de vidas, inclusive, né, a própria pressão que a população local pode fazer em relação aos ajustamentos que precisam ser feitos, e aí isso passa também muito pela clareza do que está em jogo, né, pela questão da informação, de conhecimento que as pessoas têm sobre o que é de fato o fenômeno das mudanças climáticas, como ele está correlacionado com os modos de vida, com as nossas decisões individuais, coletivas, institucionais, políticas, com os efeitos que a gente observa no nosso cotidiano, enfim, esse processo é extremamente complexo. Mas acho que um ponto interessante, Petrópolis não estava no nosso, nas cidades com as quais a gente trabalhou em mais profundidade, né, particularmente na primeira fase do nosso projeto Se Adapta, a gente fez uma série de estudos empíricos em 6 grandes municípios, incluindo a cidade de São Paulo, Manaus, Natal, Curitiba, Vitória e Porto Alegre. E nessa primeira fase do estudo, a gente tentou avaliar um conjunto de dimensões que afetam a capacidade dos governos locais de avançar, de fato, na governança climática, nessa agenda adaptativa, e a gente conseguiu identificar alguns elementos que são bastante críticos, que estão presentes nessas cidades, mas possivelmente estão presentes nos demais municípios brasileiros, né? Eu destacaria aqui as próprias desconexões que existem entre as políticas setoriais, então é muito comum que, por exemplo, as secretarias, os departamentos municipais atuem de forma descentralizada, de forma não sistematizada, que as informações não circulem, que essas secretarias e departamentos não conversem entre si, a falta de definição, de clareza, de responsabilidades e prioridades, uma perspectiva ainda bastante burocrática que caracteriza os procedimentos formais mesmo dos processos administrativos e decisórios dos municípios, os conflitos que existem também entre diferentes jurisdições, um certo patrimonialismo que ainda, né, bastante persistente, controla muitos órgãos, os contratos públicos, uma perspectiva utilitarista política que é bastante influenciada por tendências político-partidárias, por interesses político-partidários, interesses políticos também que são muito hostis às questões ambientais e climáticas, grupos de pressão local, né, que fazem bastante lobby por mudanças que beneficiam determinados setores em detrimento de interesses públicos, de interesses mais alinhados a essa questão de adaptação, de sustentabilidade, e, sobretudo, uma fiscalização bastante insuficiente na governança dos regulamentos, dos marcos, dos instrumentos que estão vigentes. Então, essa combinação que a gente conseguiu observar nesses 6 municípios, a partir dos estudos empíricos que a gente fez, é possivelmente é bastante comum nos demais municípios brasileiros, e explica também, né, como esse processo de adaptação, de governança climática tem sido muito arrastado e muito lento, considerando todos os impactos recorrentes que a gente vem vivendo e observando nos últimos anos.
Com certeza, essa questão da falta de articulação, quer dizer, você pode olhar tanto uma cidade como São Paulo, uma pequena cidade do interior, que a gente tem o loteamento das secretarias, né? Então, quer dizer, em geral, o prefeito, para conseguir maioria numa Câmara de Vereadores, vale para o pequeno e vale para o grande, sempre lembrando, né, que, na verdade, 2/3 dos municípios brasileiros estão na faixa ali de menos de 10 mil habitantes, né? Então, isso também é algo que você puder comentar, mas o tempo para variar está correndo, Gabriela, mas eu queria que você tocasse um pouquinho, que eu acho que é um gargalo, na questão da ocupação do solo, né? Quer dizer, o que a gente observa, assim, de um lado é muitas vezes imensas áreas urbanas, onde você já tem serviço público, você tem uma estrutura razoável de proteção, de serviços sociais, com lotes vazios, né? Esperando a valorização. E aí, para a população mais pobre, não tem jeito. É a periferia, é a beira do córrego, né? São ocupações. Isso em São Paulo é muito evidente, mas aqui no interior, eu tenho observado muito na última especulação imobiliária, cidades pequenas, aí começam a aparecer loteamentos, mas assim passa a rodovia no meio, entendeu? Então, quer dizer, é problema na certa que você vai ter, né? Mas é onde a terra é mais barata, onde às vezes há o interesse ali do proprietário. Bom, já falei demais, mal perguntador, mas fique à vontade, Gabriela.
Não, excelente observação, Zé. Inclusive, uma parte bem significativa da literatura sobre governança urbana de mudanças climáticas vai discutir exatamente essas diretrizes que são importantes para a gente alcançar uma transformação urbana sustentável, né? Que envolve noções relacionadas, por exemplo, ao uso e ocupação do solo, como você bem colocou, desde essa ideia de cidade compacta, ou seja, a gente cresce, né, ao redor de onde já estão providos os serviços, os eixos de transporte, de mobilidade, onde você tem os empregos estão concentrados, a ideia de adaptação sustentável, ou seja, como é que você promove processos de ajustamentos nesse sentido de antecipar possíveis impactos relacionados aos extremos climáticos, mas numa perspectiva também de melhorar a qualidade de vida, de melhorar indicadores, né, que são bastante importantes em relação a essa sustentabilidade social, também contemplando esse pilar, e de adaptação baseada em ecossistemas, ou seja, em que você faz processos de ajustes, mas considerando também a necessidade de ampliação de infraestrutura verde, de conservação de biodiversidade, né, de conservação de infraestrutura azul. Então, nessa perspectiva, por exemplo, tem um estudo bem interessante também desenvolvido pelo pesquisador Adalberto Bach, que foi me orientando no seu estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Saúde Pública, com bolsa FAPESP, e ele tentou olhar como que essas três noções de cidade compacta, adaptação sustentável e adaptação baseada em ecossistemas estariam presentes no planejamento urbano da cidade de São Paulo e como elas têm sofrido pressões de diferentes atores, particularmente das incorporadoras imobiliárias. A gente publicou um artigo também em 2021, onde a gente discutiu Com a arena regulatória em torno do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, né, esse Plano Diretor de 2014, que nesse momento, inclusive, está em fase de revisão, ele tem sido alvo de pressões, né, sobretudo por parte das produtoras imobiliárias, das incorporadoras imobiliárias, que, como você bem colocou, sempre visam aumentos nas margens de lucro dos seus empreendimentos, né, e buscam, né, fazem tentativas ali de pressão para flexibilizar regramentos que afetam negativamente os objetivos do que é uma cidade compacta, né, dos objetivos de propostas que possam reduzir iniquidades socioterritoriais, de objetivos que podem ampliar a qualificação ambiental do município. Então, respondendo à sua provocação, sim, o nó na preparação adequada, né, dos municípios não está só na proposição de mudanças do uso do solo, mas em particular nessas dinâmicas em torno dos instrumentos regulatórios e urbanísticos vigentes.
Muito bem, Gabriela, o nosso tempo fluiu. Então, só quero ressaltar aqui o quanto aprendi, o quanto aprendemos com a professora Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública. A gente debateu os desafios, né, das cidades em relação às mudanças climáticas, como se adaptar, como se preparar para algo que, na verdade, já é passado, quer dizer, nós já estamos atrasados. Gostaria de agradecer muito a Suiane Azenha, nossa estagiária de produção, ao Gabriel Soares, na técnica, Marcelo Marini Pereira de Souza, meu companheiro aqui de conversa, aqui nos bastidores hoje. Gabriela, o tempo final é teu aí para deixar uma mensagem aí para os ouvintes do programa Ambiente ao Meio da Rádio USP.
Zé, eu quero agradecer muitíssimo esse espaço mais uma vez e quero só relembrar um ponto que eu acho que é bastante importante nessa discussão sobre mudanças climáticas, né? A gente falou muito sobre o papel dos governos locais, do poder local, no sentido de promover esses ajustes, né, avançar nessa agenda adaptativa, mas a sociedade civil, né, nas suas diferentes organizações, formas de atuação, também tem um papel crucial, né? Seja para pressionar e participar mais ativamente de transformações sociais, de transformações nos seus territórios, seja na questão habitacional, na questão de mobilidade urbana, de ampliação de infraestrutura verde, de conservação de biodiversidade, seja na questão do poder do voto, e aí a gente está falando também num ano eleitoral bastante importante, né, fundamental aqui, e seja nas escolhas e atitudes individuais que permeiam muito o consumo e estilo de vida. Então, acho que a gente tem aí também um papel individual de cidadão extremamente importante no enfrentamento da crise ambiental e da crise climática, né? A gente precisa lembrar sempre que falar de questões ambientais passa também pela defesa da democracia, de uma opinião pública vigorosa, reflexiva, autoconsciente e democrática.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.